Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao quarto episódio do podcast Finanças dos 90 e hoje vou-te explicar porque é que reduzi o meu investimento no S&P 500. Então, se segues este projeto de finanças pessoais ou outros do mesmo género, que seguramente já ouviste falar, do S&P 500. O S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, o semelhante aqui ao nosso PSI 20 em Portugal, mas na realidade norte-americana, com a grande diferença que lá são 500 empresas e não as 20. Na verdade, em Portugal também já não são 20, mas o número permaneceu igual, mas também dá para perceber sempre qual é aqui a diferença em termos de dimensão de mercado, ok? O S&P 500, sendo então esse índice de referência do mercado norte-americano, acaba por ser um destino de investimento muito aliciante e muito interessante, porque historicamente tem retornos também muito, muito bons. Estamos a falar de uma rentabilidade média anual de 10%, isto fazendo um prazo de 40 a 50 anos, ou seja, é uma coisa bastante sustentável, e isso obviamente que atrai muito os investidores. Como é óbvio, esta rentabilidade não é garantida, nada garante que os próximos 10, 20, 30 anos também tenham essa rentabilidade dos 10% anuais, ainda assim. E isso segue também mais uma vez este projeto e outros do género, a questão do investimento a longo prazo acaba por se suportar bastante nas rentabilidades históricas de longo prazo. E obviamente que nós olharmos para um produto, neste caso para um índice, que tem esta rentabilidade dos 10% anuais, obviamente que é bastante interessante. E eu não sou diferente da esmagadora maioria dos investidores. Se segues este projeto, sabes que eu faço uma gestão muito passiva do meu portfólio, sabes que eu faço um investimento no longo prazo. E juntando estes dois fatores, era para mim óbvio e sempre foi para mim óbvio que devo ter também um investimento neste índice, no S&P 500. E então recorro àquilo que a maioria das pessoas recorre quando pretende investir neste índice, que é comprar um ETF do S&P 500. Se não sabes o que é um ETF, eu vou-te dar aqui uma explicação muito rápida. Um ETF é um fundo de investimento, ou seja, tem uma carteira de determinados ativos, uma carteira de produtos onde nós investimos. Neste caso, por exemplo, se for um ETF sobre o S&P 500, é então um fundo de investimento que tem as 500 empresas do índice lá dentro, mas que tem duas grandes diferenças em relação aos fundos de investimento tradicionais, aqueles que são vendidos nos bancos. Em primeiro lugar, é o que se chama de gestão passiva, ok? Ou seja, não há um gestor ou uma gestora de fundo que compra e vende as posições dentro do fundo, e o que acontece é que o ETF terá exatamente a mesma composição que o índice, ok? O que acontece? Se eu tiver um ETF sobre o S&P 500, em termos de proporção das empresas, porque dentro destas 500 empresas elas não têm todas o mesmo valor. Nós sabemos que a Apple, por exemplo, é a empresa mais valiosa do mundo e então tem um peso muito significativo no índice. E o mesmo peso que ela tem no índice, ela terá também no fundo. Vamos imaginar que ela dentro do S&P 500 pesa 6%. Eu não sei se é esse o valor ou não, mas vamos como exemplo. Ela vale 6% do índice. Quer dizer que o ETF terá também 6% de participação na Apple, ok? E à medida que a Apple vai valendo mais ou menos, o ETF também vai acompanhar essa posição. Por isso é o que se chama uma replicação do índice. O que o índice fizer é o que o ETF irá fazer. Num fundo de investimento tradicional, chama-se gestão ativa. E então o que é que acontece? Se for um fundo de investimento que invista no S&P 500, ok? Um exemplo semelhante. O gestor de fundo não pode, por exemplo, comprar ações da EDP, ok? Porque se o fundo investe no S&P 500, ele não pode ter posições dentro do fundo que saiam dessa estratégia. No entanto, ele não é obrigado, ele ou ela, nem o fundo, não é obrigado a garantir que existe esta replicação, ou seja, que os tais 6% da Apple no índice são 6% no fundo, porque imagina que o gestor ou a gestora do fundo acredita que a Apple é realmente um investimento interessante e que vai valorizar. Ele pode aumentar ou reduzir a participação no fundo, ok? Ele não pode fugir da regra de, não pode investir fora daquela política de investimento, no entanto, tem esta liberdade para, de acordo com a sua análise, poder comprar ou vender posições e ficar mais ou menos exposto a determinados ativos dentro do fundo, ok? Por isso, e o que é que isto traz? Traz aqui dois riscos adicionais, esta parte da gestão ativa. Em primeiro lugar, os custos de gestão do fundo são bastante mais altos, ok? Porque temos que pagar aqui o ordenado desta pessoa e, além disso, temos um risco adicional que é o estarmos dependentes desta análise, desta opinião deste gestor ou gestora. No ETF, como temos então a gestão passiva, isto não acontece. Há uma replicação direta do índice e temos as duas desvantagens da gestão ativa, encontram-se na gestão passiva enquanto vantagem, que é uma comissão de gestão, o chamado TER, bastante mais baixo, e a questão do risco ser basicamente o risco do mercado e pouco mais. Ou seja, o ETF tem então, é um fundo de investimento de gestão passiva e, além disso, tem uma outra diferença, que é o facto de ser transacionado em bolsa. Ou seja, enquanto que os fundos tradicionais de gestão ativa têm uma cotação diária em que tu compras e vendes diretamente à entidade que o gera, o ETF, sendo transacionado em bolsa, tem uma cotação que está sempre a mudar e que praticamente em qualquer altura tu podes comprar ou vender esse produto. Okay? É uma transação muito mais simples, o que chama muito mais líquida, porque funciona exatamente como as regras das ações da Bolsa de Valores, tem uma cotação que está sempre a mudar e tu podes comprar e vender, entre aspas, a qualquer altura, ok? Se por acaso ainda não conheces o produto dos ETFs, fica desde já o convite para assistires à Masterclass sobre análise de ETFs, onde vais aprender o que é um ETF e, tão ou mais importante do que isso, como é que podes analisar os ETFs para que depois os possas incorporar, obviamente, se fizer sentido para ti, na tua carteira. Basta acederes a finançasdos90.com/loja e encontrarás o link para download da Masterclass em vídeo, poderás assistir a qualquer altura, em qualquer lugar, às vezes que quiseres. E então, como eu estava a dizer, eu tenho na minha carteira, desde sempre, diria eu, um ETF sobre o S&P 500, porque realmente vejo vantagens no produto ETF, vejo vantagens no índice S&P 500, e então ele faz parte da minha estratégia. E os resultados têm sido muito interessantes, para teres uma noção. O ETF que eu tenho e que não é assim tão diferente de praticamente todos os outros ETFs sobre o S&P 500, e existem dezenas deles, teve uma rentabilidade no último ano perto de 35%, o que é um valor muito interessante, como é óbvio, e bastante acima daqueles 10% médios que te falei. Obviamente que nada garante que o próximo ano seja igual, no entanto, o último ano teve essa rentabilidade dos 35% anuais e estava nesta altura no topo da minha lista em termos de rentabilidades anuais dos vários produtos que tenho, claramente que esse estava no topo da lista e era aquele que estava a render mais. No entanto, decidi, em 19 de abril de 2021, vender uma parte dessa posição, uma parte da participação que tenho nesse ETF do S&P 500. E coloca-se aqui algumas questões. Então, mas se o produto é tão interessante, se o índice é tão bom, se está a ter uma rentabilidade de 35%, porque é que eu vendi uma parte dessa posição, uma parte desse investimento? Felizmente, não precisava do dinheiro, não foi esse o caso, obviamente, e sabes que os investimentos existem, as poupanças existem, mesmo na perspectiva do longo prazo, naquela ideia de comprar hoje para nunca mais vender, mas quando precisamos, obviamente que precisamos e temos que os vender. Felizmente, não foi essa a situação, eu não precisava do dinheiro. Deixei de acreditar no S&P 500. Não, longe disso. Eu continuo a achar que o S&P 500 e a economia norte-americana são e continuarão a ser durante bastantes anos a referência em termos mundiais e o motor da economia mundial. Obviamente que as coisas podem mudar. Sabemos que a economia chinesa tem tido um crescimento brutal nos últimos anos e eventualmente poderá a situação mudar de futuro, mas acredito que nos próximos tempos continuará a ser. Uma outra questão que se pode colocar é se eu achei que o ETF estava sobrevalorizado, ou o próprio índice estava sobrevalorizado, ou seja, estava com um valor acima do que eu acho o valor justo, e também não é o caso. A vantagem da gestão passiva a longo prazo é que essa questão de estar sub ou sobrevalorizado tem muito pouca importância, porque se estamos a investir a longo prazo é algo que nós acreditamos que daqui a 10, 20 ou 30 anos vai valer mais do que vale hoje, e por isso, nessa perspectiva, está sempre subvalorizado, ok? Porque a minha perspectiva de crescimento será sempre essa e será sempre no longo prazo, por isso a questão de neste preciso momento estar sobrevalorizado não se coloca. Por isso, não foi nada das situações, e então a pergunta é, afinal, se não foi por nada disto, porque é que eu vendi uma participação? E posso responder que a resposta é bastante simples, é gestão de risco, equilíbrio de risco da minha carteira de investimentos. Sabes que é um tema que, se segues o blog ou as páginas das redes sociais, sabes que é um tema que eu falo muito regularmente, que é a gestão de risco da nossa carteira de investimentos, e isto tem uma razão muito simples de ser. Das várias pessoas com quem eu falo que ainda não começaram a investir, uma boa percentagem delas diz-me que o principal medo, o que as impede de começarem a investir, é o medo de perder dinheiro. Ok? E isto é muito habitual, é muito recorrente e faz todo o sentido. E isto às vezes é descartado e muitas pessoas depois focam-se na rentabilidade dos produtos e no se não arriscar não ganhas. Tudo bem, mas o medo de perder dinheiro é real. E o medo faz sentido porque realmente é possível perder dinheiro. A partir do momento em que começamos a colocar o nosso dinheiro em produtos que não garantem o capital, esse risco é real. Obviamente que o risco pode ser, o risco disso acontecer, a probabilidade de perdermos o nosso dinheiro pode ser maior ou menor conforme os produtos onde investimos, ok? Tudo, isso aí tudo bem. Na boa da verdade, se nós optarmos pelos produtos de capital garantido, estamos sempre a perder dinheiro, por causa da inflação, e isto é um tema que nós falaremos em breve, mas fica já com esta noção. A inflação é o aumento generalizado dos preços, ou seja, nós temos a noção que as coisas há 10 anos eram mais baratas do que são hoje. Há 10 ou há 20 anos, e se calhar tens essa noção, quando ias ao supermercado com os teus pais há 20 anos, parece que o dinheiro dava para muito mais. Vinhas lá com um carrinho cheio de compras e neste momento vens com um cesto. E isso é verdade, e é o efeito da inflação. O que a inflação faz é, ou o que a inflação é um aumento generalizado dos preços. E nos últimos anos temos visto em Portugal um aumento médio ou uma inflação média a rondar 1,5%. O ano 2020 foi exceção. Até fechou perto do zero, salvo erro, até no que se chama uma deflação, ou seja, uma inflação negativa, mas excluindo 2020, que foi muito influenciado pela questão do Covid-19, anteriormente a isso, numa situação normal, temos tido uma inflação média a rondar ali os 1,5%, o que quer dizer que de ano para ano todas as coisas custam mais 1,5%. Ora, se tu tiveres o teu dinheiro em produtos de capital garantido que estão a pagar 0% ou perto disso, o que é que acontece? A cada ano, tu, na realidade, aquele dinheiro que tens lá acumulado, no ano seguinte, já vale menos 1,5%. O valor que lá está no teu banco, em numerário, é exatamente igual. Os 1.000 euros que tu colocaste são os 1.000 euros que lá estão. No entanto, quando tu colocaste lá 1.000 euros, eles davam para comprar 1.000 euros em coisas, um ano depois, já só dão para comprar 990 € em coisas. Por isso, na boa da verdade, também perdeste dinheiro no capital garantido, ok? Eu penso que isto assim fica claro. Não perdeste efetivamente dinheiro, colocaste 1.000 euros, eles continuam lá. No entanto, os 1.000 euros dão para menos coisas, dão para comprar menos coisas e valem menos, por isso efetivamente perdeste dinheiro com isso. Mas, excluindo essa parte, quando entramos nos produtos que não têm capital garantido, há uma probabilidade maior ou menor de perderes efetivamente tudo e de ir a zero. E com estes produtos é preciso ter então esse cuidado adicional, ok? Porque claro que procuramos as altas rentabilidades e até podemos estar dispostos a correr alguns riscos deste cenário acontecer e de irmos realmente a zero num determinado produto, mas obviamente não queremos que isso aconteça e então há uma coisa muito importante e que às vezes fica esquecida na parte dos investimentos, que é a gestão do risco da nossa carteira, ok? É importante termos vários produtos. A questão da diversificação, que se fala muito, ou seja, nós termos as ações, as obrigações, o capital seguro, o imobiliário, temos vários tipos de produtos. Acontece porquê? Por uma questão de gestão de risco, ok? Porque muito dificilmente, para não dizer que é impossível, porque há sempre uma situação limite onde isso pode acontecer, mas é muito pouco provável que, ao mesmo tempo, tudo desvalorize e tudo perca dinheiro. E a partir do momento em que nós temos uma carteira diversificada com vários tipos de ativos diferentes, estamos mais protegidos, ok? Porque pode dar uma situação em que o mercado acionista cai, mas temos o imobiliário ou as obrigações que seguram, temos uma crise de imobiliário e temos as ações que se aguentam. Numa situação limite, se tudo for abaixo, teremos sempre aquele produto de capital seguro que pelo menos não vai até zero. E a questão da diversificação é exatamente isso. E é importante, e muitas vezes fica esquecido, fazermos uma gestão correta do risco da nossa carteira. E esse risco deve ser adequado, em primeiro lugar, e acho que é o mais importante de todo, ao nosso próprio perfil, ok? Se estudaste sobre ações, leste sobre ações, sabes o que são, como é que funcionam, e por algum motivo achas que não é um investimento para ti, e quem diz ações, diz obrigações, diz criptomoedas, diz imobiliário, diz outra coisa qualquer. Se estudaste sobre um determinado investimento e achas que ele não é para ti, então, automaticamente, ele ficará excluído da tua carteira e não tens que sentir mal, não há problema absolutamente nenhum nisso, porque o que não faltam são oportunidades de investimento, o que não faltam são produtos. Por isso, se há um determinado produto que não faz sentido para ti, então deves excluí-lo da tua estratégia e depois, eventualmente, mais tarde, quando aprenderes mais sobre ele, se ele na altura já fizer sentido, então aí poderás começar a investir. Por isso, a partir do momento em que tu percebes quais são os tipos de produtos onde tu queres investir, depois deves perceber é que o teu estilo de vida e a idade que tu tens vai dizer muito sobre a carteira que deves ter. Se te lembrares do que falámos logo no início, da questão do investir a longo prazo, ok? Se tu tiveres 20 anos, vamos imaginar que tens 20 anos, estás a ouvir isto, tens uma carteira de investimentos. Um cenário caótico em que perdes tudo, ok? Tens 20 anos, possivelmente estarás a morar na casa dos teus pais. Por isso, se perderes tudo o que tens, não há problema nenhum porque tens, primeiro, não tens grandes responsabilidades, em princípio, não é? E para fazer face, e depois tens uma vida inteira pela frente para recuperar o dinheiro. Vamos colocar o mesmo cenário aos 50 anos, ok? Onde tens uma casa para pagar, tens filhos ou netos, tens uma série de responsabilidades. Uma situação exatamente igual, em que tu percas toda a tua carteira, todos os teus investimentos, porque todos eles vão a zero. E volto a dizer que é pouco provável que aconteça se tiveres uma carteira diversificada, mas uma situação hipotética pode acontecer, ficas numa situação muito complicada, porque todo o dinheiro acumulado ao longo desses anos todos até aos teus 50, de repente desaparece, podes ficar com dificuldades em assumir o pagamento dos teus compromissos e tens muito menos tempo para depois conseguires reaver todo esse dinheiro, ok? E então, uma das coisas que é importante é nós fazermos então essa gestão de risco da nossa carteira e saber que esse risco deve acompanhar a nossa idade, ok? E então, isto de uma maneira muito simples quer dizer que quanto mais velho eu sou, menos riscos devo correr. Com isto em mente, eu criei e pensei numa fórmula que junta isto, ok? E então que vai adequar a tua estratégia de investimento, a tua carteira de investimentos à tua idade. De acordo com as estatísticas que estão disponíveis no PORDATA, a esperança média de vida em Portugal são 81 anos, ok? E então se nós fizermos uma fórmula muito simples, que é o ano que vais fazer 81 anos, menos o ano atual, a dividir por 81, e isto tudo vezes 7, isto vai-te dar um nível de risco numa escala de 1 a 7, que será então um nível adequado à tua carteira de investimentos, ok? Cada produto depois deve ser enquadrado neste nível de risco de 1 a 7. 1 é o produto menos volátil e, por isso, tradicionalmente mais seguro, de mais baixo risco, e o 7 será exatamente ao contrário. Se depois passares no blog, há uma série de artigos sobre isto. Aliás, no artigo desta semana, que tem exatamente o mesmo nome deste podcast, fala-se também sobre isso, por isso convido-te desde já a passar no blog e leres mais informações sobre esta gestão de risco, mas quero que para já fiques com esta ideia, que a tua carteira deve ter um nível de risco que seja adequado à tua idade e depois, obviamente, além disso, pode ser customizado ao teu estilo de vida, ao teu gosto, etc., mas, de forma geral, deve estar muito ligado à tua idade. Quanto mais velho ficas, menos risco corres. E foi exatamente isso que me aconteceu esta semana. Ou seja, eu faço esta gestão de risco exatamente desta forma como estou a dizer, e aplicando aquela fórmula que expliquei há pouco, o meu resultado nesta fase, em abril de 2021, dava um resultado de 4.1. Ou seja, naquela escala de 1 a 7, o meu nível de risco ideal era 4.1. E percebi que estava então com um nível de risco 4.3. Porquê? Porque tenho feito alguns investimentos em ações, por exemplo, lá está, de níveis mais altos. A valorização, como é muito maior, o capital acumulado também sobe, mesmo que eu não faça reforços. O capital que está acumulado também sobe muito mais rapidamente e eu fico com uma maior exposição a produtos mais arriscados. E então percebi que naquela altura estava com um nível de risco 4.3, o que está acima do meu risco ideal, digamos assim, do 4.1. E então o que é que eu fiz? Olhei para a minha carteira de investimentos e percebi que o topo da minha lista em termos de rentabilidades era este tal ETF do S&P 500, que é um produto de nível de risco 7, ok? Nível de risco máximo, e então o que eu optei por fazer foi vender uma parte desta participação, no meu caso 20%, e aplicar esse dinheiro num produto de nível de risco abaixo dos tais 4.1 para reequilibrar. Porque é isso que vai acontecer, ou seja, eu retirei dinheiro de um produto de nível 7 e vou aplicar o mesmo dinheiro num produto de nível 1, 2 ou 3, eu ainda não tomei essa decisão, e exatamente é isso que vai acontecer, o meu nível de risco da carteira vai baixar para um nível mais próximo daquele que eu quero. E cumpre exatamente o meu objetivo. Além disso, o que é que também aconteceu? Ao vender esta participação neste ETF, eu efetivei o meu ganho, ok? Se já segues este projeto e outros do género, sabes que nós efetivamente só ganhamos ou perdemos dinheiro quando vendemos um determinado investimento, ok? Até lá, é uma linha no nosso Excel ou na nossa corretora, seja lá o que for, mas efetivamente nem ganhamos nem perdemos dinheiro. E ao fazer então este movimento em que eu efetivamente vendi unidades de participação deste ETF do SP500, eu realmente ganhei dinheiro, porque naquele momento é apurada a minha mais-valia, e a minha mais-valia foi essencialmente 21% em 6 meses. Okay? Eu tinha comprado as unidades que vendi em abril, tinha comprado em outubro de 2020, e a valorização foi essencialmente 21%, perto de 21%. E eu neste momento posso dizer que o investimento no ETF do SP500 me rendeu 21% em 6 meses e meio. Okay? E é apenas neste momento é que eu posso dizer isso. Até lá era um número que eu tinha no Excel, que bate certo com isto, obviamente, mas não estava efetivado. Agora sim. E estes 21%, só aqui um pequeno à parte, são antes das comissões e antes de impostos, ok? Porque ainda por cima estamos numa altura de entrega de IRS. O que acontece é que eu fiz este movimento agora, não paguei nada em termos de impostos, paguei as comissões na compra, paguei as comissões na venda, mas em termos de impostos não paguei nada sobre este ganho, sobre esta mais-valia. O que vai acontecer é que no início de 2022 a minha corretora vai-me emitir uma declaração com todas essas mais-valias, este movimento vai lá aparecer e eu depois, quando fizer a declaração de IRS em abril de 2022, tenho então que declarar esta mais-valia e pagarei 28% sobre esta mais-valia, ok? E aqui, já agora, fica já uma nota. Quando estamos a falar de mais-valias, ou seja, quando nós vendemos e confirmamos a mais-valia, é importante apurarmos qual será o imposto a pagar. Porque se for um valor alto, um valor considerável, devemos reservar logo esse valor e pô-lo de parte. Porque senão depois podemos ter a surpresa de ter a conta do IRS para pagar e não temos dinheiro acumulado, ok? Por isso, quando fazes uma venda, quando calculas a tua mais-valia, coloca logo os 28% dessa mais-valia de parte, porque já sabes que vais ter que os entregar ao Estado no ano seguinte. Por isso, juntando isto tudo, isto foi o que me levou então a reduzir o investimento no SP500. Não é de forma nenhuma desacreditar no produto, nem achar que ele é mau, muito pelo contrário, lá está, os resultados estão à vista e esta rentabilidade é extremamente interessante. Obviamente que, como disse há pouco, eu só retirei 20% da participação, por isso os outros 80% continuam lá, no sítio a crescer, eventualmente com reforços. Agora eu sei é que, neste momento, eu estou com o nível de risco da carteira equilibrado daquilo que eu quero. O que é que eu tenho que saber? Tenho que saber que os próximos reforços vão ter que ser em produtos que estejam no máximo até ao nível 4, porque eu, como estou mesmo ali no limite dos 4,1, que é o meu ideal, eu sei que a partir do momento em que eu reforçar produtos acima disso, automaticamente vou voltar a passar o nível. Por isso eu já sei que nos próximos reforços que fizer, nos próximos meses, vou optar por produtos de nível de risco mais baixo para que a carteira fique sempre equilibrada, ok? Foi isto que me motivou a reduzir o investimento no SP500. Ao contrário, funcionaria exatamente igual e num passado mais ou menos recente aconteceu isso. Percebi que estava com um nível de risco muito abaixo dos tais 4,1 e então o que eu estava a fazer era o contrário. E chegou a acontecer eu retirar dinheiro de um produto de capital garantido, nível 1, para colocar em ações, nível 7, precisamente para subir o nível de risco médio da minha carteira. Por isso estes movimentos, este reequilíbrio, há quem lhe chame rebalanceamento, eu acho que reequilíbrio é mais apropriado. Este reequilíbrio é importante e faz parte de sermos investidores conhecedores, sofisticados, equilibrados, conscientes. É importante irmos equilibrando o nosso risco para garantir que não está nem acima nem abaixo daquilo que nós queremos correr. Obviamente que esta fórmula que eu te disse é uma maneira de tentarmos objetivamente gerir o risco, porque às vezes é difícil saber exatamente que risco é que queremos ou estamos a correr. Por isso passa pelo blog e vê mais informações sobre isto. Também é um tópico que nós falamos em detalhe, tanto na Masterclass de Análise de ETFs, que falei há pouco, como na Masterclass de Poupanças e de Investimentos, onde falamos dos outros produtos de investimento e de poupança que existem. Nestas duas sessões nós falamos sempre da parte da gestão de risco, que é extremamente importante, como disse logo no início, e que fica muitas vezes esquecida. Por isso fica desde já o convite para participares em alguma destas sessões e aprenderes mais sobre poupanças, investimentos e gestão de risco, foi aqui o nosso tema de hoje. Este é então o que eu tinha em termos de mensagem para te passar hoje, em termos de gestão de risco, é uma coisa que realmente deves olhar com muita atenção. Para terminar, gostava apenas de dar o habitual disclaimer que, apesar de eu ter falado de ETFs, do índice S&P 500 e das rentabilidades e de tudo isso, Nada disto que eu disse deve ser encarado como nenhum tipo de recomendação de investimento. O objetivo deste projeto Finanças dos 90 e deste podcast também é a partilha de experiência, a partilha de opinião. Por isso, não deves investir nem em ETFs, nem no S&P 500, nem em nada, na verdade, apenas porque eu ou alguém te diz, que é uma boa ideia. Se precisares ou se quiseres realmente um aconselhamento personalizado e especializado, deves consultar a lista de pessoas e entidades autorizadas pela CMVM a fazê-lo, ok? O objetivo deste projeto, tal como tantos outros que por aí andam, de educação financeira e finanças pessoais, é, acima de tudo, passar-te conhecimento, passar-te experiência, passar-te opiniões e esperar que com isso aumentar a tua literacia financeira e consigas tomar as suas decisões sempre de forma completamente informada e independente. Este foi então o quarto episódio do podcast Finanças dos 90. Fica novamente o convite para passares pelo blog, para seguires o projeto no Instagram, no Facebook, e continuares a aumentar e a contribuir para o crescimento da literacia financeira em Portugal. Muito obrigado por teres ouvido este episódio e até à próxima.